de hoje começa com um cara que eu tenho uma admiração. Eu conheci esse cara primeiro pelo trabalho dele. Sou super fã da empresa que ele criou, da marca que ele criou. Tô aqui com meu brother, que eu posso chamar hoje de amigo, Juliano Pulga. A gente tem uma bateria de mentores hoje, todo mundo com um background muito grande. Muita gente do online, pouca gente do físico. E a gente sabe que tem uma oportunidade gigantesca dentro do mundo físico também. E eu acho que você tem um diferencial, que você vive nos dois mundos. Você tem um business físico, mas que você se relaciona com uma boa parte dos seus clientes nos canais digitais. Tô certo?
Certíssimo. Primeiramente, pô, obrigado pelo convite, Bruno. E é um prazer aí estar participando desse projeto. E espero, de alguma forma, estar contribuindo com a galera. Cara, totalmente está conectado essa questão do feedback, tanto na parte do digital quanto na parte offline, é o que realmente faz essa junção de informações e traz o enriquecimento para a marca e para o projeto. Né? Então, totalmente isso.
E inspiração vem dali também, né?
Também, total. Hoje em dia não existe mais essa divisão, né? Não tem mais a questão de você trabalhar ou no mundo online ou no mundo offline. Geralmente a galera ainda fica pensando separadamente os dois, mas não é, é tudo a mesma coisa, só que com nuances diferentes, momentos diferentes.
É porque tem muita... Eu acho que quando eu analiso teu site, o site da Lavela Máfia, eu vejo muita inovação de usabilidade por ali também. Então você tem, de um lado, a gente estava rodando aqui pela fábrica, e eu pude ver muita inovação no que diz respeito à forma de produção das roupas, mas tem muita inovação por ali também. Você tem uma equipe voltada para esse mundo digital?
Não,
também?
Hoje a gente conta com uma equipe grande na parte tanto de gestão de e-commerce quanto na parte de marketing, mas quando tocando um pouco mais nesse assunto, essa questão da usabilidade, né, e de trazer algo do mundo offline também para o online. Eu lembro que em 2003, quando a gente lançou nosso site, não só aqui no Brasil, mas fora também, a gente começou a colocar os vídeos dos produtos, né? Então, a maioria dos e-commerce era somente foto, a gente começou a colocar em vídeo. Por quê? Porque quando o cliente está vendo uma roupa, ele quer ver como ela se desenvolve, como ela se mexe, como que ela se comporta no corpo. E às vezes uma foto não dá para ter
muito
essa
determinação. Né?
Então, novamente, trazer uma forma de ver a roupa no offline, né? Ou seja, ela com movimento, né? Também para compra do e-commerce no online.
Eu preciso fazer essa pergunta. Da onde veio a grande ideia?
Cara, não veio de um lugar só, não baixou o santo e teve a ideia, mas veio de experiências que eu tive ao longo da minha vida. Né? Na questão de design, a Lavela Máfia é uma mistura do design, a designers asiáticos, influência de designers asiáticos, orientais, enfim, com o streetwear do começo dos anos 2000, né? Então aquelas logos grandes, estampas grandes. Então a junção disso acabou que me influenciou no design e fez eu ter esse estilo de criação. Agora, na parte do modelo de negócio, totalmente necessidade. Né? Eu não tinha grana para ter uma empresa que, dos padrões de distribuição e de venda que era lá no começo da metade, começo dos anos 2000. Eu tive que ir para online, então eu vendo online desde 2006, através de Fotolog, MSN. Então necessidade acabou moldando o negócio. Então é uma junção de necessidade com influência.
Não, mas já existia um mercado grande, mas definitivamente fragmentado. Não existia esse conceito de marca para roupa de academia, ou estou enganado?
Cara, existia. Na verdade era dividido em uma parte de performance, né, que você via com Nike, Adidas, começando a despontar. E aqui no Brasil, era uma coisa um pouco menos... não tinha tanta identidade, né? Tinha uma estampinha aqui, outra ali. Então, a minha influência do streetwear, junto com a minha esposa, que começou a competir em campeonatos de bodybuilding, não só aqui no Brasil, como também fora, ela me passava esses feedbacks, né, do que era necessário para uma roupa desenvolver bem durante um treinamento de alta performance. E eu pegava esse feedback, ajustava a modelagem e a partir disso eu colocava a pegada do streetwear, ou seja, toda aquela influência que eu falei anteriormente de ser um produto com bastante mensagem, bastante DNA. Então foi a junção.
Você fala que tinha empresas, dá um nome como Nike, por exemplo, mas quando eu analiso, eu vejo uma disrupção muito grande com esse modelo tradicional. Definitivamente, tem uma coisa fashionista dentro da marca.
Total, total.
Isso é uma diferença.
Hoje esse mercado se chama Athleisure, né? Que é Athletic Leisure. Né? Então, ou seja, uma mistura de uma roupa de performance com uma roupa com conceito de moda, que não somente é para ser utilizada na academia. Né? Então, por isso que as linhas elas vão evoluindo, até uma boa parte da nossa coleção não tem nada a ver com você usar durante o treinamento, mas sim esse mesmo lifestyle dessa mesma mulher ou do cara que está usando a marca fora do ambiente de treinamento.
Como que foi assim isso?
Cara, meus pais são comerciantes, né? Meu pai era camelô, então eu trabalho desde moleque, né? Então uma das primeiras imagens que eu tenho na minha vida é meu pai botando uma caixa de papelão com um paninho em cima e eu vendendo porta-moeda, laçarote e tudo mais. Então essa coisa de empreender tá comigo desde sempre. Mas, cara, eu comecei vendendo roupa na praia. Então eu ia aqui, a gente está em Floripa, hoje que é onde está a nossa fábrica. Eu vi que, porra, meus pais já trabalhavam na praia quando eles eram mais novos. Eu falei, pô, preciso de uma grana, quero começar a fazer, eu vou botar a cara. Então eu fui pra praia, desenvolvi umas peças, na época eram umas calças mais larguinhas, assim. Fui, botei no braço uma mochilinha e ia vendendo na praia de um guarda-sol em guarda-sol. O diferencial naquela época era porque os caras vendiam com aquele pau de arara, sabe? Uhum. Você bota um pau de arara mesmo, grandão assim, cheio de roupa. Só que, porra, só tem vergonha de comprar roupa assim, né? Ninguém quer ficar vendo que você tá comprando uma roupa barata, né?
Então, passa uma
sensação legal. E, cara, roupa é tudo igual, a diferença é a história, né? A diferença é a história. Claro, qualidade é a premissa, mas o que quando você compra roupa, você compra uma história, você tá comprando uma mensagem que você quer passar. E o que eu fazia naquela época? Botava uma mochilinha com as roupas no braço, ia de guarda-sol em guarda-sol. E falava assim, pô, acabei de voltar de Miklos, acabei de voltar de Saint-Tropez, vendia lá também. Mentira.
Mas era o storytelling.
Mas a história era essa, entendeu? Então, criava um conceito, né, de marca, mesmo não tendo uma marca naquela época. No ano seguinte, eu fiz uma grana legal, eu já conheci a minha esposa, isso era 2006, e fui com ela pra praia também. Aí melhorou meu marketing, né? Então eu tinha uma prova social, tinha ela usando a roupa, né? Então ela ia na frente e eu ia abordando de um a um. Então chegava, tipo...
Roupa feminina.
Tudo feminino. Então eu chegava, por exemplo, 9 horas da manhã na praia, entrava no Areião, puta sol de rachar, imagina, porra, janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro. E aí, cara, e camelava. Ia à praia assim, porra, parava meio-dia, comia alguma coisinha e tal, ficava até 3, 4 horas na praia. Na época também, porra, você imagina, não tinha maquininha de cartão portátil, né? Nem todo mundo leva uma grana considerável pra praia. Então a gente pegava, deixava consignado com a galera, anotava o endereço e depois passava e ia cobrar.
Caramba!
Então eu ficava até a noite cobrando a galera nas suas casas. Então a galera levava e depois a gente cobrava. Então foi bem difícil. Bem difícil, né?
Agora, isso era um jogo que você dominava, era um jogo que envolvia trabalho físico também, que tinha lábia, poder de venda, a apresentação do produto. No momento que você toma a decisão de, cara, agora eu vou para um business diferente, agora eu vou ter que desenvolver pessoas, agora eu vou criar marca, como que foi isso?
Eu sempre quis ter uma marca, sempre, né? Sempre tive essa vontade, né? Sempre acreditei que o design que eu fazia podia atingir o maior número de pessoas. Meus pais tinham algumas lojas, eu comecei a vender nas lojas deles, né? Então...
Loja de roupa,
mas nada muito conceito assim, né? Então comecei a botar ali, começou a crescer, o pessoal começou a aumentar, acabou que se transformou no negócio da família, né? Meu negócio entrou dentro do negócio da família e moldou ele.
Um spin-off ali.
Isso, exatamente. Nesse momento, começaram a pedir, né? Pedir, nossa, quero comprar e vender na minha loja, isso e aquilo, e a gente não tinha conhecimento de como se fazer uma venda no B2B, ou seja, uma venda no atacado. Era meio pãozinho de trigo, botava lá, vendia, produzia. Então aí foi novamente um novo aprendizado. Então teve muitos degraus, né? Muitas fases. Então, essa primeira, a minha maior dificuldade foi realmente entender como é que se fazia para sair do B2C, né? Para ir para um B2B. Então é todo um novo aprendizado.
O B2B tem um risco também, ou você trabalhava com pagamento antecipado. Porque o risco da inadimplência, ele é real dentro desse segmento,
é real, né? É real. Mas no primeiro momento eu não trabalhava com venda a prazo, era só venda antecipada, você já comprou, levou.
Entendi.
Mas isso demorou alguns meses, 2, 3 meses, já tive que começar a fazer venda com boleto. E eu não sabia emitir um boleto. Você imagina que, porra, como é que você emite um boleto? Liga no banco, como é que faz? Então, tipo, fase a fase você vai acabando.
Não, hoje tem. Cara,
você não precisa. Você manda no Mercado Livre, no Mercado Pago, o cara faz boleto.
Resolve isso pra você.
Mas isso a gente tá falando de 12, 13, 10 anos atrás. Então, não era assim, botar no Google e entender.
A gente tava conversando aqui nos bastidores e tava falando sobre o momento inicial, né? o momento atual. E a gente chegou à conclusão de que a gente está preparado para a fase de agora. Mas a gente está brigando para sair dessa fase. Então a gente sempre está defasado. É um sentimento, assim.
Total.
Cara, como que eu vou me preparar para a próxima fase que está vindo? Eu acho que isso é uma das coisas que faz muita gente congelar.
Total. Cara, tipo assim, tu sabe, né, Bruno? A cada fase você tem uma necessidade de expertise, né? Uma necessidade de conhecimento. E geralmente você não tem ela naquele momento, você tem que ir atrás. Então a mesma dificuldade que você vai ter para conseguir esse conhecimento no começo é a mesma dificuldade que eu tenho para conseguir conhecimento agora. A única diferença é o tamanho do estômago, né? No computador você está começando. Por isso, cara, quando eu sempre falo com a galera, meu, você está começando, faz. Você está começando, então é muito menor, pode fazer. Entendeu? Você não tem nada ainda, toca a ficha.
Estava conversando com o Paulo Orione um tempo atrás, e ele estava falando assim, cara, a gente estava fazendo Skype até, e ele estava falando assim, eu sinto saudade às vezes daquele tempo que se eu quebrasse eu estava ligando 100 mil. É. Se agora se eu quebrar são milhões, 500 processos.
Exatamente.
Isso dá um frio na barriga, né?
Cara, frio na barriga é uma constante, né?
Mas é um bom conselheiro também, não é um bom conselheiro?
Total, cara, medo, ele faz parte, você tem que aprender a conviver com ele, né? Ele te alerta tudo. Mas você projetar demais é uma variável, né? O medo é uma variável. Ele não é o resultado total, ele não é todos os componentes da equação. Se você olhar só para a variável do medo, você não faz porra nenhuma. A verdade é essa. Então, você tem que botar, não, pô, tá ali, é uma probabilidade, né?
Pode coragem não é ausência do medo, né? É um comportamento diante dele.
Para você poder enfrentar ali, e só vale realmente você ter coragem e você, e se você tá seguro que você consegue, que você tenha as aptidões necessárias para tal. Então, vale a pena você olhar pro componente do medo, mas não deixar que ele sozinho denomine o que determina o que você vai fazer.
Deixa eu te fazer uma provocação. Digamos que você quando você começou a Labela Mafia, você estava com quantos anos?
Estava com 21.
21, beleza. Imagina você com 21 anos hoje começando a Labela Mafia. O que seria diferente?
Cara, se eu tivesse hoje, depende, se fosse agora.
Agora. Cara, não existisse Labela Mafia, você está iniciando ela agora.
Uma pergunta complexa, mas, cara, eu acho que eu faria basicamente igual. Né? Basicamente igual, com sabendo dos problemas que podem causar um crescimento rápido. Né? Por exemplo, eu passei por situações nas quais eu não precisaria passar se eu tivesse o conhecimento de hoje. Por exemplo, pô, eu não tinha conhecimento de gestão, parte financeira, era totalmente aquém disso. Então eu me prepararia mais na questão de gestão, questão contábil, é uma parte que pega muito quando a empresa está no nosso tamanho. Você sabe disso.
Sim.
Né? Então coisas que a gente deixa descontrolado, às vezes uma conta aqui, ter uma auditoria, saber cada detalhe até a última linha.
Não, isso existe inclusive estratégias tributárias que fazem com que você diminua muito a carga que você paga.
Total. Então assim. Eu me especializaria mais na parte de gestão. Digamos que eu fui muito estilista, muito comercial e não fui tanto gestão. Em alguns momentos eu tomei tombos grandes. Principalmente porque você não entende que para crescer você precisa de uma coisa, fluxo de caixa. Né? Então eu ignorei muitas vezes fluxo de caixa na própria parte do crescimento. Você sabe, para você crescer X, você precisa de Sim. X tal para caixa. Então você só vai aumentando, só vai aumentando. O meu sócio, que é o Célio, que é o CEO do Grupo Pacífico Sul, que fez uma aquisição parcial da Labela Mafia, ele fala assim, Gil, cara, eu olho empresa de moda no Brasil inteiro e eu percebo que a maioria das empresas de moda, elas quebram não por falta de venda, elas quebram por falta de fluxo de caixa. Né? Então elas vão acelerando, mas não tem uma preocupação maior de entender qual a necessidade de fluxo de caixa que você vai ter ao longo do processo. E aí acaba que comete gafes, né, erros, no caso como ir atrás de dinheiro caro, não entender como colocar isso no teu fluxo, no teu ciclo financeiro. Então esse, eu teria me atentado mais para isso. Agora na parte de ir para frente, trabalhar e jogar, olha a mesma coisa.
Mas essa galera de hoje tem uma vantagem que a gente não teve, né? Os caras têm muito acesso a muita coisa.
Total.
O cara consegue tocar um e-commerce por R$9,90 no
site. Exatamente. Não tem a menor dúvida. E, mas até usando isso para falar sobre essa parte mais técnica, cara, tá tudo na internet hoje.
Tudo tá disponível.
Então, galera, é o seguinte, cara. Google. Entendeu? Só Google. Tá com alguma dúvida? Bota no Google. E olha quem fez, né? Olha quem fez.
Se a dúvida tá... Se a tua ideia é muito complexa, pode ter certeza. Dá pra começar ela muito simples. Muito mais simples do que você tá pensando. Facebook começou assim, a gente começou assim. Empresas... Google começou assim. Empresas muito grandes começaram assim. Você começou assim. Eu comecei assim. Todos os empreendedores que eu converso começaram menor. A não ser aqueles que já tiveram algum histórico de sucesso, ou então tinham onde resgatar recursos, dominavam a informação e acreditavam que se investisse aquilo ali, fizeram uma aposta também. É. Muitas vezes essa aposta pode sair pela culatra.
Muitas vezes.
É importante. Acho que o mais bacana de você começar pequeno é a velocidade que você ganha. De poder se adaptar. Você deve não. Você é assediado pra caramba por uma galera que quer construir sua marca própria. Muita gente procura pra isso.
Todo dia.
Todo dia. Dos erros mais comuns que você vê, quais se evidenciam?
Primeiro, principalmente a galera que quer construir marca, né? Até tô fazendo mentoria com alguns cases.
Você começou um programa de mentoria?
Sim,
né?
Alguns cases eu tô aceitando fazer a mentoria. Mas o maior erro que eu vejo é assim, você entender que é um negócio. Né? Que é um negócio. Por mais que, no meu caso, por ser um estilista, né, existe a questão de paixão por design e tudo mais, mas a maioria das vezes o cara que construiu uma marca, né, não tem exatamente a formação de design. Tem uma ideia de uma marca que é construir. E entender que esse business ele é igualzinho você vender parafuso. Né? É igualzinho você vender picolé. Você precisa comprar o produto por X, vender por 2X, 3X. Né? Se você vai ter um canal de... vai ser direto ao consumidor, é uma margem que você vai operar. Se você vai vender através de intermediário, ou seja, ter um representante, né, e vender para o lojista, é outra margem. Então, entender essa dinâmica de realmente você estruturar um canal comercial.
A paixão pela marca é legal, mas ela não pode cegar.
E ela não é suficiente. Ela não reflete 1% do que é necessário para você construir uma marca. Tanto que um negócio de moda, aliás. Acho que eu vou mudar isso aí. Negócio de moda. Então, para você construir um negócio de moda, você tem as mesmas variáveis, né, as mesmas variáveis que em qualquer outro negócio. Né? Cadeia de suprimento, fornecedores, a parte se você vai fazer dentro da sua empresa, se você vai fabricar, ou se você vai trabalhar com private label, seja terceirizado. Qual vai ser o canal comercial? Vai ser e-commerce? Vai ser loja física? Vai ser atacado através de representante? Vai ser atacado através de um site de e-commerce? Vai ser pronta entrega? Vai ser pedido programado? Então, essas variáveis...
É um mercado muito maior. E tem vários nichos dentro desse mercado, desse negócio de moda.
Tem marcas que faturam centenas de milhões de reais, bilhões de reais aqui no Brasil, que você não sabe nem o nome. Você não sabe nem o nome. Mas que tem uma estrutura comercial, uma estrutura de gestão, uma estrutura fabril muito bem definida. O Brasil é um país continental, então a galera que quer construir marca hoje, principalmente que vem, chega até mim, eles pensam dentro daquele universo deles que é da cidade, né? Ou seja, essas regiões mais litorâneas que a gente vive aqui no Brasil. Só que o Brasil tem...
Sim.
Lá. Tem lugar que não tem nem internet. Entendeu? Então, se querer fazer uma marca de só online, tá? É só região costeira até ali...
Sul-Sudeste.
Sudeste. Você pega o nosso mapa de calor ali do nosso e-commerce aqui, ó, pra baixo. Então, tem essas peculiaridades. Então, acho que
faixa etária também, que o pessoal muitas vezes ignora.
Total. Então, acho que o maior erro é a galera não entender que é um negócio, que necessita, sim, um planejamento de como é que você vai, quanto tempo você vai demorar até eu começar a ter um payback. Então, pô, vai lá, faz uma marca, que bota umas camisetas, bota pra vender, porque teus amigos falaram que é legal. Não é assim, né? Teus amigos são legais, mas eles vão querer de graça.
Sim.
Eles vão querer de graça. Então é ter esse entendimento, mesma coisa, no negócio. Igual quando você fez o hospital, mesma coisa, precisa de planejamento. Né? Então sem ele, não vai pra frente.
Dentro do segmento de moda tem muita inovação. O que você acha que... Pra onde esse mercado tá indo? O que você acha que tem de oportunidade?
Bom, hoje... diferente de alguns anos atrás, eu não vou dizer 10 anos, vou falar 5 anos atrás. Por exemplo, segmentos de moda masculino, acho que o segmento vai crescer muito. Né? Porque, cara, Vamos lá. Como é que o homem se informava de moda, sobre tendências de moda há 5, 6 anos atrás?
Que ele vinha em loja, talvez.
Loja? Revista? Uhum. Pô, vamos lá. Se visse um amigo teu, que, né, que não tá ligado em moda, a revista folheando a Vogue, fala assim, tá tirando. É. Entendeu? Então, a informação de moda era muito voltada pro feminino. Revistas femininas. Pouquíssimas revistas femininas.
Ainda é muito, mas tá mudando.
Ainda é, mas tem uma coisa, né, que se chama rede social. Então, pô, teu acesso à informação é gigante. Você não precisa comprar uma revista. Você segue 2, 3 amigos teus no Instagram, que tá mais ligado em moda, eles estão usando a roupa, já fizeram a prova pra você. Né? Então, hoje, cara, tem centenas, talvez, nossa, milhões de perfis no Instagram de moda pelo mundo. Então, o homem, ele teve muito mais acesso à informação de moda. Né? Então, a informação, assim como no fitness. Né? Por que que deu boom no fitness? Né? Porque a informação, que era muito cara, de um personal trainer, de um nutricionista, começou a ficar mais acessível. Né? Então, deu um boom grande. Então, um monte de marcas fitness nasceram porque mais pessoas começaram a treinar. Houve um crescimento. Né? Hoje, você tem Zumba, você tem a própria Fit Dance, você tem CrossFit, você tem a Cycling, aquela Bike Indoor. Você tem uma série de esportes que foram crescendo. Né? Você tem Hot Yoga, Hip Hop Yoga. Por quê? Porque a galera começou a ver, pô, a minha amiga tá treinando isso, pra lá tentar treinar também. Vai trazendo, você vai...
Vai criando a hype, né?
E na moda masculina, que no meu ver é o grande buzz agora, a informação tá criando um movimento. Informação cria movimento. Toda vez que você vê, principalmente na moda, que tá tendo muita informação daquilo, é que o movimento tá vindo. Então, um trabalho meu como estilista é justamente isso, analisar tendências de mercado. O estilista, ele é isso, ele é um currículo.
Ele está procurando oportunidade.
Está procurando oportunidade através de design.
Agora, uma coisa legal, você citou, eu acho que faz sentido a gente amarrar, você teve essa coisa visionária de olhar para a rede social muito cedo, né?
Era uma necessidade, não é que eu fui visionário, foi necessidade, era o que eu tinha. Né? Então, por exemplo, na época, eu chegava, por exemplo, as marcas grandes no Brasil, pegava a revista Vogue e botava 20 páginas da Vogue, contracapa, isso e aquilo. Então, porra, como que você vai competir com isso?
Já era uma barreira de mercado.
Não, total, não tem como competir. Né? Só que eles negligenciavam, né, a rede social. O adulto da nossa época negligenciava a rede social. Né? Eu lembro que, porra, você foi falar de Twitter, você falava micro... Por exemplo, a primeira vez que eu acho que eu vi rede social na TV, foi falando de Twitter. E a Globo falando microblog. Entendeu? Então, pô, toda essa época de Fotolog...
E ninguém entendia muito bem, né?
Mirk, Fotolog, Orkut, não se falava na TV. Não tinha celebridade nesses canais, cara. Celebridade só foi vir pra rede social depois que pro Instagram, YouTube e agora. Né? Só quando tinha ver um ator da Globo na rede social?
É verdade.
Não tinha.
Não era acessível. O Facebook não era acessível.
Eu lembro que a minha esposa, ela foi uma das maiores atletas de bodybuilding que teve de relevância no Brasil. Né? Ela competia no Bikini Fitness, e que é uma categoria que as meninas são mais magrinhas. Ela despontou, fez muito sucesso fora. E eu lembro quando ela bateu 1 milhão de seguidores, quando ela bateu 500 mil seguidores, ela tinha mais seguidores que qualquer um na Globo.
Gente, e ela bateu isso numa época que você entregava para 5% da audiência.
Exatamente, entendeu? Então, quando ela bateu, marca tudo na Globo. Então, você vê que essa galera veio antes. Então, eu usava a rede social por necessidade. A história foi o seguinte. Quando eu comecei a dar espaço, por isso que entender que cada fase é realmente uma dificuldade, um aprendizado que você vai ter, eu estava sentado numa outra fábrica que a gente tinha, na minha mesa lá, desenhando, etc. De repente bateu dois caras lá, eu já vendia no atacado, meio o pessoal pedia e eu enviava. E aí, até dois caras falaram assim, pô, você quer o Juliano? Eu falei assim, Ele assim, cara, sua marca é muito legal, eu acho que você pode ter sua marca vendida no Brasil inteiro. Eu falei, pô, legal, eu tinha 24, 25 anos, sabe? 24. E aí ele falou assim, eu falei assim, pô, legal, como que faz? Ele disse, a gente é representante, gestor, e eu boto uma equipe comercial para você, você faz mostruário para cada um dos representantes, me paga X%, me paga X% para os caras e a gente vai fazer a parada virar. Aí, porra, eu novo, cresci o olho e falei, ah, porra, agora que vai. Cresci o olho positivamente. E aconteceu o que eu falei, cheguei pro meu pai, né? Como eu te falei, a minha empresa cresceu dentro da empresa do dinheiro. Foi muito bem, tinha um apartamento aqui, um negócio aqui, um dinheiro na conta. E aí ele falou assim, ó, pai, é o seguinte, ó, os caras vieram aí, dá pra vender, não sei o quê, a gente pode vender no atacado. Eu falei, pô, não sei, a estrutura é diferente, não sei o quê. Aí eu falei mais um pouquinho e pensei, então tá, então vamos. Aí beleza, eu tinha uma empresa enxuta. E aí peguei, pô, tinha que contratar costureira, fazer coleção. Eu não sabia fazer coleção. Eu fazia uma peça legal. É diferente. Galera, você pegar e fazer uma roupa, uma camiseta legal, um vestido legal, é diferente você fazer uma coleção. Coleção tem que analisar mix, banda de preço, entendeu? É tudo uma...
Um portfólio, né?
Um portfólio.
Que é um desafio em todas as empresas.
Exatamente.
Você pensa, por exemplo, uma Coca-Cola que tem um mix de produtos, que geralmente ela empurra uma parte ali junto com a Coca-Cola para o cara poder ter.
Exatamente, aquilo. Entendeu?
É um então, desafio até para as grandes.
Exatamente. Então eu tive que aumentar meu mix. Então, pô, eu fazia, sei lá, 20, 30 peças diferentes por mês, eu tinha que começar a fazer 150 para uma coleção.
Né? E era um atacado ainda.
Um atacado. Ou seja, eu tava mudando o modelo, aumentando o canal de venda. Né?
Uma coleção atacada em larga escala, ou seja, era uma mudança completamente.
Exato. Aí, por exemplo, eu chegava e falei assim, ah, tá, beleza, eu desenhei as peças. Aí meu pai falou assim, ah, pô, os caras pediram ter que ter variação de cor. Então eu pegava e escolhia assim, ah, essa aqui vai ser no preto, no marrom, no azul. A outra no azul, no marrom, no preto. Essa no verde, no amarelo e no vermelho. Então, você imagina, eu fiz uma coleção de 150 peças na época, quase 150 peças, que tinha 4 cores cada peça e 3 tamanhos. Imagina a quantidade de SKU. E aí os caras foram pra rua, venderam, pô, venderam. Eu lembro que eu olhei meu. Tinha o Blackberry, aquele Blackberry Fashion, né? Aí eu comecei a receber os pedidos no e-mail assim, tal, tal, tal. Falei, caraca. Pronto.
Vou arrebentar,
né? Arrebentei. Tomei no cu.
Que louco, cara.
Quebrei.
Como?
Quebrei. Eu quebrei na segunda coleção, já comecei a quebrar. E o que acontece? Aumentei meu custo. Não tinha caixa pra isso. Ou seja, meu, já na época.
Você dependia do resultado vir pra você?
Tinha, sei lá, 300 pau, 400 pau no banco. Não tinha, pô, uma empresa de motos, né?
150. Mais 4 cores, 3 tamanhos já.
Yeah. Aí, beleza, foi lá, os caras venderam, aí tipo assim. Aí só botando. Aí eu peguei e aumentei meu custo. Eu tive que botar a estrutura, tá, fazer o showroom, fiz catálogo. Né, fazer catálogo, tipo, como fazer catálogo? Fiz catálogo, monstruário. Você imagina que é 150 peças. Beleza, não fiz todas as cores, só uma cor. Vai pra 20 representantes, né, 3 mil peças só de monstruário. E o custo disso? Bota aí na média. De, na época, vai lá, sei lá, 70 a 100 reais por peça. Só isso já foi uma grana.
Eita.
Já foi correndo. Aí beleza, saiu pra vender. Saiu, vende 30 dias, o ciclo financeiro aumentou. É o ciclo financeiro, né? Antes eu vendia, pum, recebia.
Recebia.
Ciclo financeiro aumentou. Vendia, produzia, pra depois faturar.
Inadimplência.
Inadimplência. Fora que, aí você imagina, eu peguei, eu fiz aquela coleção. Começou a chegar. Referência camiseta feminina, né? 01. Uma no P, do marrom, outra no cinza, do M cinza, outra. Entendeu? Então os pedidos tudo picados. Você imagina produzir isso? Impossível. Impossível. Quebra de pedido, tal, tal, tal. Não consegui entregar boa parte da coleção. E aí virou.
Era uma experiência que você não tinha tido antes.
Por isso que eu te falo. Cada fase, uma fase. Não tem essa de, ai, porra. Não. Por isso que, cara, por isso que é legal você ter, desenvolver um relacionamento, ter um network com pessoas
que já chegaram, já passaram por aquela fase, já viveram aqui.
Porque pelo menos alguns alertas, ele não vai te ensinar a fazer, mas alguns alertas você vai ter.
Não, e é uma dica que impede de quebrar.
Se mudasse, se eu soubesse, se o cara de eu hoje falasse pra mim isso lá, já era totalmente diferente. Resumindo, vendemos apartamento, pá, precisava de dinheiro, vende apartamento, vende isso, vende aquilo. Eu terminei ao final de duas coleções, uma na época uns 2 milhões e pouco de dívida, né? E sem nenhum imóvel, fui morar de aluguel.
Ou seja, os imóveis da família foram sacrificados por causa...
E aí você imagina para um moleque de 24 para 25 anos, né, a sua ideia ter feito sua mãe. Imagina você ver sua mãe saindo da casa dela com a malinha para pegar e morar de aluguel. Acabado, você te derruba.
Eu tive uma experiência muito ruim, quebrando com 1 milhão, mas essa definitivamente é muito pior.
É, você vai ter usado. E aí, cara, eu olhei e falei, meu Deus, que merda que eu fiz, tipo, porra, tal.
Mas por dentro? Tava derrubado, mas e aí?
Por dentro, acabado. Mas, cara, vai fazer o quê? Vai parar? Desistir? Né? E aí, eu tava muito estressado, porra, não tava aguentando, assim. Aí, foi ser engraçado, cara. Fazia muito tempo que eu não viajava. Aí, eu tava fazendo coisas tão absurdas que eu passava minha própria máquina, tipo, meu próprio cartão de crédito, que por algum motivo ainda tinha limite, na minha máquina de cartão pra poder adiantar o dinheiro. Então aí meu pai pegou e falou, cara, vai dar uma viajada aí, vai dar uma pensada, tudo. E eu, tipo, pô, muito mal.
Mas eles continuaram te apoiando?
Sim, continuaram. E aí eu peguei, eu tava tomando uma Corona com a minha esposa do lado, na piscina, assim. E aí foi aí que eu tive falando com o pessoal na rede social, no Facebook, porque, cara, a marca sempre vendeu. Né? Sempre vendeu, o produto vendeu. Novamente, eu não quebrei por falta de venda,
uhum,
naquele momento, sim, por excesso de venda e falta
de fluxo
de caixa.
Porque ser rápido é pior, é mais desafiador do que ter que gerenciar falta de venda.
Exatamente. Aí foi aí que deu estalo, que eu comecei a investir na rede social e eu comecei, tinha uma cliente que falou comigo pelo telefone, ela falou o seguinte, aí Gil, pô, não tem mais nada de mercadoria aí? Aí eu peguei e falei assim, oi Carol, tudo bem? Como é que tá as vendas? Era a Carol, lojista lá de Santos. Disse, ah, tá muito boa, a Bela Mafia chegou e vendeu. Falei, caralho, tá vendendo? O que tá acontecendo? E eu peguei, eu esqueci de contar. Nesse mesmo momento, aqueles representantes que foram lá, eles falaram assim, pô, esse cara vai quebrar. Vou receber meu 1/12, porque quando você trabalha com um B2B, o representante ele tem essa, ele pode receber 1/12 quando ele sai, né? Recebeu 1/12 e ele me deixaram. Fiquei sem representante e cheio de dívida e com toda a quebra dos pedidos, né? Um monte de produto no estoque. E aí eles saíram. Eu falei, cara, o que tu vai fazer? Não sei o que. Foi aí que meu pai falou pra eu viajar. E ela me pediu produto direto pra mim. Eu falei, caralho, eu posso fazer essa venda. Aí eu voltei.
Mediador.
Naquele momento era o que eu tinha que ter feito, né? Aí eu voltei pra Floripa, falei assim, ó Carol, o seguinte, eu não tenho, não tenho como te tirar um pedido agora, mas eu tenho alguns produtos em estoque que eu posso te enviar. Aí ela assim, ai Gil, porra, mas sem eu olhar, não sei o que, eu falei assim, ó, faz o seguinte, eu vou te mandar um box, chamado de box, de 100 peças, só filé. Se você recebe aí, você recebe aí. Se você não vender, você me devolve. Aí assim, ok, beleza.
Sou um all-in, né?
Uhum. Só que aí esse all-in foi maior. Porque aí o que eu peguei? Eu já meti o boleto. Duplicata já. Já meti o boleto pra ela, já trocava na Factor.
Caraca.
Né? E aí meu pai falou o seguinte, meu pai chegou assim, ó, tem 50 mil pra pagar até sexta-feira. Se a gente não pagar, a gente vai ter que fechar. E aí eu peguei esse exemplo da Carol e como peguei o telefone e comecei a ligar. O Edu, aquele rapaz que você viu ali agora, ele tava junto comigo. Comecei a ligar, pegava todos os pedidos que estava quebra, né? Que eu não consegui produzir o pedido de todo mundo. Comecei a ligar, falei, tá, como é que tá as vendas? Tá boa. Tá boa, tá precisando de produto? Sim, você não manda o meu pedido. Eu não conseguia mandar porque eu não tinha gestão de produção. Mas eu tinha outras peças.
Uhum.
Mas então eu vou te mandar um box aí. Não sei. Eu queria o meu pedido. Eu falei assim, não, mas foi o seguinte, se você não conseguir vender, eu te devolvo. Você me devolve. Aí pum, vendia, tal. Cara, eu fazia isso 100 vezes no dia, 200 vezes no dia. Telefone, ligava. E aí, começou a virar. Porém, começou a acabar o número de clientes. começou a acabar o número de clientes, porque eles só tinham aberto um número X, né? Ou seja, aqueles primeiros clientes da carteira. E eu falei, caralho, tá acabando o número de clientes, acabando o número de clientes. E aí surgiu uma coisa no mundo chamada Facebook, né? Que existiu há algum tempo, mas começou a dar um punch legal. E, como eu te falei, as marcas, assim como os globais, as celebridades, entraram muito depois. Quem usava Facebook comercialmente era a sacoleira, né, que fazia aquela venda autônoma.
Sim, porta em porta.
Você pega o case da Nashville, era totalmente isso. E aí eu pegava e fazia o seguinte. Eu vinha, não tinha mais dinheiro para fazer campanha, nada. Meu amigo me ensinou a fotografar. Então, se você vai ter uma marca, aprenda a criar material para ela, né, pra você ficar dependente. E aí eu comecei a fotografar, chamava minha esposa, fotografava as peças nela, postava no Facebook. Falava assim, ah, lançamento, tal. Aí, ia no Google, colocava assim, Rua do Comércio, Ribeirão Preto. Aí aparecia no Google, a Rua do Comércio, Ribeirão Preto e tal. Clicava ali no Street View. Bom, aparecia Street View. Aí eu pegava e ia olhando, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para um lado, olhava para o outro. Ainda era recente, então as informações estavam muito... A foto era de pouco tempo. Aí eu achava as lojas que tinha. Entendeu? Ah, loja, não sei o que lá, fashion. Loja Guadalupe, loja não sei o que. Anotava o nome e procurava no Facebook. Aí procurava o nome da loja. Aí tava lá a loja. Aí eu pegava, ia na loja, via as meninas que estavam adicionadas nessas lojas, amigas, né, do perfil, via as meninas, via quais clientes que poderiam comprar aquela peça que eu tinha acabado de postar. Na época, 2010, 2011, era legal você ir numa balada e ser marcado na foto, né?
Sim.
Hoje em dia você fica puto quando te marca na foto. Então, tipo, quem era descolado estava marcado na foto. Então você olhava quando você tinha essa notificação. Eu pegava e comecei a marcar as fotos, as meninas nas fotos. Aí eu marcava assim, ó, loja fulana de tal. Marquei a Patrícia, a Sabrina, a Vanessa, tal. Loja tal, marquei tal. Só que eu fazia isso.
Isso é guerrilha.
Guerrilha total. Braça hoje existe aplicativo pra fazer. E aí eu pegava, fazia essa marcação e anotava numa caderneta. Porque apesar de ser um cara do digital, eu sou totalmente, cara, não sei mexer em nada. Ia marcando. Certos, alguns momentos, a menina falou, nossa, adorei, onde tem pra comprar? Deixa eu ver qual que é o seu nome. Tá, tem na loja tal. Aí outra, não te vendo, tem na loja tal. Só que imagina você fazer isso 300, 400 vezes no dia. Mais, talvez.
Mas quando, não tava sozinho, tinha alguém te ajudando, apoiando isso?
Era eu, a minha esposa, a Alice. E aí eu marcava as meninas, elas começavam a perguntar muito, porque, porra, não tinha algoritmo, não tinha fone, não. Então a demanda começou a... Era só eu, nadando de braçada. E aí, elas perguntavam muito, tinha pra vender, eu falava, tem na loja tal. Em certos momentos as meninas perguntavam pra loja. Ah, eu queria comprar aquele vestido da Labela Máfia. Aí a loja vinha. Ai, como é que faz pra vender a tua marca?
Fazia a demanda e vai vendo na loja, é a loja mais difícil.
Então essa é uma questão também quando você trabalha com moda, também analisar sell-in e sell-out. É,
isso aí me lembra de um case, eu toquei uma startup chamada Remarcados. E aí lá a gente era outlet online de móveis. Então o que a gente fazia? Eu bati na porta do cara lá e falei, cara, eu quero vender teu outlet. Aí o cara não me atendia, o vendedor falava que tinha que falar com o gerente não me atendia, o gerente falava que tinha que falar com o dono. E eu não conseguia fechar, falei, quer saber? Comecei a fotografar, colocar o preço que estava ali, o código, postar. Cara, a galera ia gerar um cupom. Então o cara imprimia um cupom no cabeçalho do cupom tinha Remarcados. Você é lojista, quer vender com a gente? Ligue para. Cara, quando eu vi que tinha 50 cupons impressos, eu dava 2 dias e ia na loja. Todo mundo começou a vender. Então, pensar, ser criativo na hora de você gerar essa demanda.
E cara, em momentos de pressão, de dificuldade, é quando você se forta. É igual quando assim, eu sempre uso a analogia do Doberman. Naquele momento, o Doberman era o boleto. Meu pai chegava falando assim, ó, a gente tem que ter 50 mil até sexta-feira. Então era como se fosse um Doberman correndo atrás de mim. Tinha que correr, o Doberman ia pegar.
Não tinha opção. Tem aquela coisa quando a mente abre, né?
Exato, entendeu? Então, porra, era realmente... Eu fazia isso incansavelmente, era segunda, domingo,
quanto tempo para você mudar a realidade?
Cara, deu coisa de 6 meses. Um ano eu já tinha pago tudo. Né? Então, e aí o que aconteceu? A marca começou a aparecer. E aí a minha esposa começou a competir, que eu fui desenhar algo para ela. Eu já tinha toda essa base de como trabalhar em rede social e criar influência, marketing de influência. Naquele caso, não era com influenciadores, né? Através da própria... A influenciadora da loja era cliente. Eu usava cliente para influenciar a loja. Então, depois de um ano, cara, eu lembro que em 2013 eu já estava com a operação maior.
Hoje, o momento é outro, né? Os desafios são outros. E agora, a meta é crescer agressivamente. Para a galera que quer começar, o que você tem de dica para essa galera que quer começar? A gente está falando com uma galera que está na base da pirâmide, né? Quer começar, está te assistindo. Alguns, de repente, querem criar uma marca própria. Uma galera, de repente, está querendo empreender no meio físico. Sente uma série de dificuldades, acredita que dinheiro é limitador, tem medo, acha que não tem conhecimento suficiente. O que você tem de dica para essa galera?
Olha, primeiro que dinheiro, ele é limitador? Ele não é limitador, ele é uma barreira, né, que pode ser transposta. Né? Eu fiz minha primeira grana me sujeitando a vender na praia. Então ele pode ser um limitador para quem tem limitações. Para quem não tem, ele não é. Então ela é um passo que você tem que dar para buscar esse primeiro investimento necessário. Muitas vezes o bootstrap tem que trazer dele mesmo. Então assim, primeiro se sujeitar a dar um downgrade no seu lifestyle, né, para fazer, para dar um upgrade no teu negócio. Então muitas
negócio, vezes, mindset.
Porque muitas vezes a galera quer empreender, quer fazer, mas não quer pagar o preço.
Não quer investir no próprio negócio.
Geralmente você vai pagar o preço é o teu lifestyle, cara. Entendeu? Se você tipo tá fudido, você vai ter que vender alguma coisa tua para fazer uma primeira grana, entendeu? Vai ter que trabalhar em double shift para conseguir. Então, eu não acredito de dificuldade de ter um capital inicial como uma restrição. A outra coisa é que eu falo que eu acredito que um bom business plan, não, mas analisando assim, tipo, quais são as fases que eu vou ter que passar, para pelo menos você ter um norte. Porque às vezes você começar sem ter uma direção, pelo menos aonde você está indo. E eu digo que não um business plan longo, né? Muitas vezes a pessoa faz um business plan muito longo.
Acadêmico, acaba... né? Muito acadêmico.
Mas não é. Basicamente, pô, qual fase 1? Pô, minha fase 1, faz um business plan curto, né? Dividido em fases, em momentos.
Eu acho que isso acaba até ajudando o cara no downgrade, né?
Se você vai empreender em moda, na verdade é um só em moda, né? Eu acredito muito no desenvolvimento de personal branding. É você entender que hoje, cada vez mais, a relação entre pessoas é muito importante. Né? Principalmente no momento, numa época que tudo, você consegue se relacionar com todo mundo através de rede social. Então, eu olhar para o Bruno, no Instagram do Bruno, e saber quem é ele, é muito importante. O Bruno se transformar numa marca é muito importante. Ele já vai trazer credibilidade para qualquer negócio que ele for fazer. Então, eu acredito muito no desenvolvimento do personal brand. Você trabalhar bem uma rede social.
Trabalhar bem. Quais são os valores que você transmite?
Trabalhar bem. Não adianta você pegar, botar só cachorro no teu Instagram, cara. Tá ligado? Eu falo que a primeira coisa que eu faço quando eu recebo um currículo é digitar o Instagram. Eu digito o Instagram. Eu leio o nome, tal, se mora perto, se mora longe. Dou uma olhadinha onde trabalhou, mas eu vou olhar no Instagram para entender a pessoa. Então, mesmo se você vai ser um empreendedor ou um intraempreendedor, ou seja, trabalhar dentro de um outro projeto que alguém já fez, isso é muito importante. Então, eu acredito muito, cara, se você tem um bom marketing pessoal feito, ele é um que é mais.
Porque isso é um empreendedor, né? Tá. O empreendedor, ele que vai abrir portas, ele que vai se relacionar, ele que vai contratar, ele que vai fechar parcerias, e aí o personal branding vai ajudar muito.
Exatamente.
Bom, obrigado pra caramba pelo bate-papo. Foi animal, cara. Gil, impagável. Tamo junto. Vamos pra cima.
Vamos.
Global?
Global or nothing.
É isso. Valeu, galera.